As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar para cumprimento de pena de prisão efetiva de 2 anos pelos crimes de violência doméstica, ofensas à integridade física agravadas, ameaça agravada, condução ilegal e condução sob o efeito do álcool. Está em causa um indivíduo residente no concelho Nabantino. No seguimento de diligências policiais, os militares da GNR apuraram a localização do suspeito após ter violado os termos de liberdade condicional a que estava sujeito, dando assim cumprimento ao mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional emitido pelo Tribunal de Execução de Penas de Évora. O homem tem antecedentes criminais por crimes de roubo, furto, detenção de arma proibida, ofensas à integridade física, usurpação de funções, burla, violência doméstica, falsificação de documentos, falsas declarações, condução sem habilitação legal, condução sob o efeito do álcool e dano. Está agora no estabelecimento prisional de Leiria. Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Rio Maior na sequência de um alerta a dar conta de um roubo no estabelecimento de venda de equipamentos eletrónicos. Os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local e encetaram diligências policiais que permitiram identificar e deter o suspeito que, através de ameaça com recurso a uma arma branca, entrou no interior daquele espaço e roubou 70 euros em numerário. No decurso da ação foi possível apreender a faca utilizada para consumar o roubo, bem como diversas peças de vestuário. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, projetou o ano de 2023 em entrevista à ERT. Obras como a Zona Industrial da Freixenda, orçada em 4 milhões de euros, multiusos de Caixarias e ainda a reabilitação da Escola Manuel Lopes Perdigão, naquela mesma freguesia, sem esquecer a Estrada de Mindo, são metas a cumprir no próximo ano, confessou-nos o autarca, que aposta ainda na ação social e no auxílio a quem mais necessita.
Nós, a ação social, temos vindo já desde o tempo do Covid, onde tivemos também um esforço muito grande que tivemos que fazer para apoiar as famílias, e agora obviamente também estamos disponíveis. Todos os dias nos chegam novos pedidos de apoio e nós, juntamente com as IPSS, temos a rede montada, em termos de rede social montada, e portanto penso que ninguém irá ficar para trás também no Conselho de Ourém. Se tiverem dificuldades, nós, através das caminhas sociais, através da nossa ação social, através das IPSS, temos condições para poder ir resolvendo e ajudando a resolver muitos dos problemas que vão surgindo no dia a dia. Obviamente que temos obras emblemáticas em curso. Eu recordo a Zona Industrial da Freixenda, é uma obra com cerca de 4 milhões de euros, uma obra enorme, uma obra essencial e fundamental para aquela zona, que queremos e temos mesmo que inaugurar durante o próximo ano. Temos o multiuso de Caixarias, onde irá ficar situado o futuro centro de saúde, e também a ajuda de freguesia, que também está em curso e também queremos inaugurar no próximo ano. A requalificação da escola Manuel Lopes Perdigão em Caixarias, que também está em curso e também queremos inaugurar durante o próximo ano. A Estrada do Mindo, como disse, que queremos iniciá-la no início do próximo ano, e que também poderá não ficar concluída durante o próximo ano, mas também ficará grande parte concluída. E portanto temos aqui e mais algumas obras que estamos a ultimar os projetos, que temos projetos muito interessantes para poder desenvolver. Obviamente que a parte económica será importante. Nós vamos, na próxima reunião de Câmara, aprovar a política fiscal para o Conselho de Ourém para o próximo ano.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ERT, a projetar o ano de 2023.
Rádio ERT, informação.
A conhecida como Ponte da Chamusca, denominada Isidro dos Reis, é uma das referências estruturais do Rio Tejo. Erguida em 1909, esta passagem sobre o Tejo liga os concelhos chamusquense e da Golgã e tem sido notícia, desde há demasiado tempo, dos constrangimentos à circulação, com especial ênfase para a impossibilidade de haver o cruzamento de 2 veículos pesados no tabuleiro propriamente dito. Questões de segurança e de acessibilidade que têm motivado intervenções de diversos quadrantes, desde logo com a necessidade de se construir uma alternativa. Paulo Queimado, presidente da Câmara de Chamusca, em recente entrevista à ERT, assegurou que o município já apresentou soluções.
se cria constrangimentos no ponto em que está neste momento, e desde que teve esta grande intervenção de requalificação, teve ainda maiores constrangimentos, porque foram aplicados os raios na parte interior do tabuleiro para salvaguarda da estrutura da própria ponte, e que não permite que dois carros pesados, e agora com a alteração também das medidas máximas admissíveis para este tipo de viaturas, portanto, não permite que dois caminhões cruzem dentro do tabuleiro. Podia-se resolver, aliás, nós enquanto município já apresentamos, inclusive às infraestruturas de Portugal, várias soluções para a resolução provisória, minimização daquilo que é o impacto da travessia sobre o Tejo, nomeadamente criar bolsas de cruzamento dentro da própria ponte, portanto, alargando ligeiramente aquilo que é o constrangimento feito pelos raios. Também já apresentamos várias propostas, algumas que, inclusivamente, por apresentação das infraestruturas de Portugal, que a colocação de SMAPs com o sistema de identificação volumétrica pesados, portanto, ficaria a funcionar, mas dentro do projeto de concessão-construção nunca funcionou plenamente, inclusive alvo de furtos. Não posso esquecer que no segundo dia que nós, inclusivamente, oferecemos o cabo, 900 metros de cabo, para fazer a ligação entre os dois pontos, ponta a ponta da ponte, e passados dois dias roubaram o cabo. Portanto, temos aqui situações destas, roubaram uma das câmaras de leitura volumétrica também há meia dúzia de meses. Portanto, há aqui uma série de constrangimentos. Inclusivamente, com as infraestruturas de Portugal, já apresentamos também um pedido, e na nossa comissão também de trânsito, às infraestruturas de Portugal, para que se fizesse um teste, porque nós tivemos essa experiência durante a obra de requalificação da ponte, que eram os SMAPs a trabalhar em contínuo. Portanto, pedimos para fazer o teste também, uma quinta, sexta e sábado, para ver qual é que era o andamento do próprio trânsito. Mas pronto, são questões que estão abertas, já foi aceito parte das infraestruturas, estamos a aguardar que seja também programado essa fase de testes. Para isso, vão apresentando vários projetos, nomeadamente a questão ali nas rotundas, com zonas de espera de carros pesados, portanto, que se vão gastar uns milhões de euros para fazer ou para não fazer este projeto, mas que, na minha opinião, não vai resolver a questão da ponte. Não resolve. Resolve realmente o acesso, mas não resolve a questão da ponte.
Ponte da Chamusca continua aqui a ser causadora de problemas à circulação, nomeadamente aqui na ligação entre a Chamusca e a Golga. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Ourém, deixou claro em recente entrevista à Hertz que a gestão financeira equilibrada no município fará sempre parte do ADN da sua equipa, advertindo que a autarquia deverá ter as contas equilibradas para, se assim for o caso, reagir às necessidades da comunidade. Manuel Valamatos recordou mesmo a resposta dada na altura em que a pandemia conheceu o seu pico.
Nós temos feito um trabalho que é, digamos, é também um bocadinho do ADN do município de Abrantes. Temos feito um trabalho sempre muito equilibrado. Gastamos em função daquilo que temos. Não podemos gastar mais do que aquilo que temos, pondo em causa a sustentabilidade de todo o município e toda a sua funcionalidade. Não se esqueça que em períodos de pandemias, por exemplo, que ninguém estava preparado para isso, nós financeiramente soubemos responder sem criar uma estruturação económica, administrativa, financeira no município. Soubemos e respondemos a tudo aquilo que foi necessário para ajudar a nossa comunidade a levar por vencida essa batalha. Neste momento é aquilo que estamos a continuar a fazer, pautamos o nosso trabalho com muita correção para não fazer aquilo que não se deve, não se pode fazer, e para ter sempre as contas equilibradas e para ter sempre capacidade de reagir em qualquer momento às necessidades da nossa comunidade. E é isso que vamos fazer. E quando falo das necessidades da nossa comunidade, falo das pessoas em singular, de forma pessoal, mas também falo das empresas e das diferentes instituições. Nós estamos, olho com as transferências de competências, com as escolas, com as transferências de competências na área da saúde, com os centros de saúde, nós não podemos colocar em risco ter que fechar um centro de saúde porque a água não está paga, ou a luz não está paga, ou um fornecedor não... Percebe? Nós temos de ter aqui uma exigência sempre muito presente na forma como gerimos este dinheiro público. Como sabe, eu não sei se tem essa percepção, mas Abrantes, em 2022, teve um orçamento de cerca de 40 milhões de euros. E em 2023 vai aumentar, não muito, porque as receitas também não são muitas, mas o efeito do aumento para 2023 tem a ver também com as transferências, competências na área da saúde, na área da educação. A área social, só vamos aceitar as competências a partir de janeiro de 2023 e depois, digamos, terá já algum reflexo em 2023, mas em 2024 é que há a afirmação também dessas mesmas rúbricas.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui em recente entrevista à ERTS.
Rádio ERTS, o primeiro a informar.
A qualificação da Avenida das Forças Armadas em Constança irá tornar a vila acessível a todas as pessoas, em especial a quem tem mobilidade reduzida. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Vila Poema, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno destas intervenções, recordando o estado de degradação anterior, patamar onde colocou o Largo Heitor da Silveira, também ele de cara lavada. Sérgio Oliveira olha para o futuro próximo e aponta para uma malha histórica completamente reabilitada. Exceção feita à envolvência do Jardim Horto, para onde há o desejo inerente ao Museu dos Rios e Artes Marítimas, acrescentou.
Portanto, ali o que vai mudar é que nós vamos passar a ter uma avenida completamente acessível a pessoas com mobilidade reduzida e vamos ter um espaço público cuidado e apresentado. Portanto, a avenida estava, e o Largo Heitor da Silveira, num estado de degradação avançado. Portanto, e uma vila que se quer virar não só para o exterior, mas também quer captar a pessoas que se fixem cá, tem que reabilitar o espaço público, com a praia fluvial, com a zona ribeirinha reabilitada, e agora com a avenida. Portanto, Constância efetivamente fica com a sua zona, e o Largo Cabral Moncada, que foi no mandato anterior, fica com toda a malha histórica completamente reabilitada, faltando apenas o espaço junto ao Jardim Horto, nós que queríamos construir o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, um processo que não está a ser minimamente fácil, porque está em zona de reno e em leite cheia, portanto, e a área que nós temos lá registada de construção não chega para o museu, portanto, faltam-nos à volta de 100 metros quadrados, portanto, e está a ser um processo difícil, e neste momento estamos a ponderar se vamos continuar a insistir na ideia do fazer ali, ou se vamos procurar uma alternativa.
Vamos ter então uma zona ribeirinha requalificada.
Completamente requalificada, e também num esforço que nós fazemos, numa altura em que o Centro Histórico, a iniciativa privada está a reabilitar um conjunto de edifícios em que estão a abrir um conjunto de prestadores de prestações de serviço e de comércio, também a parte pública dar o exemplo e acompanhar os privados neste esforço de investimento.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui num ponto de situação relativamente às obras nos acessos à vila.
Rádio Air, informação.
O emblemático Mr. Grill já reabriu ao público. O restaurante, situado na Venda Nova, Tomar, tem agora uma nova gerência e aposta na cozinha tradicional portuguesa. A ERTE já teve a oportunidade de conhecer esta nova etapa do Mr. Grill e falou com Fátima Gil Bento, a nova gerente daquele restaurante na Bantino. Começou por explicar as razões pelas quais decidiu avançar para este desafio.
Como é uma casa já muito famosa e uma casa que tem boas referências, estamos a abrir numa altura má, nós sabemos, estamos no inverno, com onda de pandemia, mas iremos lá chegar.
É um risco apesar de tudo, mas é um risco calculado, vocês vão funcionar de que forma?
Pronto, as nossas pimentas é o bacalhau à mister, o filé mignon, bife da vazia, pronto, isto é as comidas de carta. Temos mais. Depois temos as diárias, que é o cozido, temos a sopa de pedra, pronto, várias imensas. E depois agora temos o Natal, já temos os grupos, temos festas, também fazemos festas de anos.
Restaurante tomarense Mr. Grill, aqui numa nova etapa. A Praça Barão da Batalha, em Abrantes, vai ser palco já nesta quarta-feira, 23 de novembro, para a partida simbólica de 12 pilotos abrantinos, tendo em vista as 24 horas TT Vila de Fronteira. Esta apresentação, refira-se, tem sido habitual no decurso dos últimos 6 anos e nasce de uma organização do Clube Aventura e Motorizado do Pego e do município de Abrantes. Será a partir das 18 horas. Rui Gonçalves, presidente do CAMP, em declarações à ERTE, antecipou esta realização.
Vamos poder assistir à apresentação das equipas do Conselho de Abrantes, bem como os seus pilotos. Mas tem sido este ano um pouco menos de carros, não é? A nível dos outros anos transatos. Mesmo assim, vamos ter cerca de 12 pilotos de Abrantes. 12 pilotos, não 12 carros, não é? 12 pilotos a nível das equipas todas, porque são mais que um, é mais que um piloto, porque é da carro. Em princípio são 3 viaturas. Penso que há uma outra que estamos a aguardar a qualquer momento, que nos informem que das 4 horas de todo terreno também, juntamente com as 24 horas, só que é no sábado de manhã, SSV, estamos à espera que o piloto nos informe se vai ou não. Para que as pessoas possam ver, não é? Dirigem-se à Praça Barão da Batalha, a partir das 18 horas estão lá os carros, podem ver o carro, podem mexer, não é mesmo assim? E depois vamos apresentar os carros e vamos apresentar os pilotos. O clube, juntamente com a Câmara, e temos trabalhado juntos e com as juntas de freguesia, claro, não é? Já conseguimos ter uma prova aqui de bastante relance a passar no nosso concelho, que é a Baixa Porto Alegre, e também o Clube Aventura Interessado do Pego, juntamente com a Câmara, onde temos a partida aqui da Baixa da Ferraria, que é Abrantes, Gavião, Ponte Sor.
12 pilotos de Abrantes, partida simbólica nesta quarta-feira na Praça Barão da Batalha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, a semana passada foi pautada por diversas manifestações jovens, maioritariamente estudantes, que se manifestavam pelo clima, pedindo uma ação mais proativa para mitigar as alterações climáticas. Estes jovens pedem essencialmente o fim dos combustíveis fósseis e a demissão imediata do Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Todavia, o encontro com o Ministro revelou que não apresentaram propostas concretas para mitigar este problema, apenas exigiam a sua demissão imediata. Após a reunião, foram detidas por colarem as mãos à porta do Ministério, recusando-se a sair. Esta atitude, na minha opinião, revela um comportamento rebelde, oco e sem um resultado expectável, se não denegrir uma causa que é tão nobre. Uma causa que é tão nobre e que a todos nós deveria preocupar, como é este das alterações climáticas. Mas também é preciso ter em conta que está nas nossas mãos mudarmos este panorama. As nossas ações contam para mitigar este problema e é necessário que haja uma consciência global e mudarmos os nossos hábitos. Obviamente que os nossos governantes conseguem maiores resultados através de apoios efetivos e de medidas concretas. Agora, é certo que estes jovens tiveram uma excelente oportunidade para serem ouvidos, para propor algo efetivo e desperdiçaram esta oportunidade de uma forma cabal. Espero também que todos os jovens que tenham esta preocupação com o clima e que se manifestaram nesta última semana revelem esta preocupação com este tema, manifestando-se em exemplos práticos. Ou seja, que sejam uma parte ativa na quebra da dependência com a era digital e eletrónica, que sejam o exemplo de melhores práticas ambientais, como a eleição de meios de transporte a níveis do ambiente, dando preferência às caminhadas, sempre que possível, ao uso da bicicleta ou até mesmo a transportes coletivos. Também a nível do consumismo desenfreado, que tenham os dias contados, com uma maior racionalidade dos bens, mitigando o excesso e maioritariamente fútil de consumo, ou como se diz em bom português, o consumo de modas. E também optando por uma alimentação mais saudável, reduzindo o consumo de carne, racionalizando também melhor os nossos recursos, como o uso da água, enfim, tendo comportamentos mais cívicos e mais ecológicos. Se assim for, certamente que o futuro será muito mais promissor. Afinal, serão os homens e os governantes do amanhã. Nesta minha nota do dia, também gostaria de vos falar de uma app que a Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais aderiu, a GES Autarquia. Nesta app tem acesso a um conjunto variado de informações, pedidos, mas também é um espaço onde pode deixar o reporte de ocorrências. Friso que mesmo que esse reporte dessas situações, mesmo que não sejam da competência da Junta de Freguesia, mas sim do município, a sua junta freguesia irá reencaminhar esse reporte para o município de Tomar. Nesta app pode ainda aceder a um balcão virtual e pode pedir documentos, licenças ou simplesmente consultar a farmácia de serviço ou até mesmo a meteorologia. Para aceder à app basta descarregar através de download no Play Store, caso tenha um sistema Android, ou da App Store para dispositivos da Apple e usufruir desta ferramenta. Enfim, é uma app que engloba um conjunto de ferramentas que estão à distância de um mero clique. Espero que seja bastante útil. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e muito obrigada.
Sara Costa, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.